בעזרת השם, דף קל"ו, תתא דשבע רבה, תרל"א פסור, בייבין זנוב דף, שלום עליכם. סתם דף קל"ו, נעשה סתניה, כמו עשינו מנוע במשנה. הכותב נכסיו לבניו. Uma pessoa, ele quer distribuir o patrimônio dele para os filhos, para que depois do falecimento dele, eles recebam da forma que ele determinou. Ele não quer que eles recebam conforme as leis da herança. Ele quer dar mais para um filho, menos para outro, e assim por diante. Como é que ele faz? Ele quer continuar tendo posse do patrimônio dele enquanto ele está vivo, e que os filhos recebam o patrimônio depois que ele falece. Como é que ele faz isso? Fala Mishnah, que teve nechassar le banav, a pessoa vai escrever um documento. Tzarich sheikhtov meyom leachar mita dever abiudá. Fala Abiudá, tem que escrever um documento. Meyom leachar mita. O presenteamento começa agora, na hora da escrita desse documento. O leachar mita se conclui com o falecimento dele. E vamos ver como é que exatamente isso funciona. Porém, fala, me deve necessário que ele escreva meayon, que o presenteamento começa agora. Porque senão, se ele só escreve que o presenteamento acontece depois do falecimento dele, isso não funciona, porque depois do falecimento dele, ele não tem como dar presente a ninguém. Fala, você não tem que escrever meayon, que o presente começa agora. Vamos ver por que na Gemara. O complemento aqui é Mishnah. Kotev nechassav lebno leachar moto. Digamos o pai, ele escreveu nesse documento, ele quer dar um campo a um filho dele. Então, o pai, ele não tem como vender o campo de forma absoluta para um comprador, porque ele já disse que está dando o presente de hoje para o filho dele. E o filho não pode vender o campo nesse momento, porque o pai diz que ele quer ser dono do campo enquanto ele não faleceu. Então, fala Mishnah, Maharav Echorim Atiyamut. A lei é que o pai, ele vai usufruir do campo até que ele faleça. Então, se ele vendeu o campo a um comprador, ele vendeu o que ele tinha direito de usufruir, então agora o comprador pode usufruir enquanto o pai está vivo. Depois que o pai falece, o pai não tem mais direito de usufruir de nada, ele já faleceu, então o comprador perde o direito dele de usufruir. O filho recebe esse direito. Se o filho vendeu o campo a um comprador, o filho não tinha direito de usufruir do campo enquanto o pai está vivo. Então o comprador não tem direito de usufruir também. Porque quando o pai falece, o filho deveria receber esse direito de usufruir do campo. Ele já vendeu ao comprador o campo, então agora o comprador pode usufruir, o comprador agora é o dono absoluto desse campo. Vamos revisar essas leis da Mishnah na Gemara. Fala, vimos o princípio da Mishnah, e conforme Rabi Yudá, quando o pai vai dar o patrimônio de presente aos filhos, ele quer continuar sendo o dono do patrimônio enquanto ele está vivo. Ele tem que escrever Meayom Leachar Mita, que o presente começa hoje e se conclui com o falecimento dele. A pergunta é, e daí que ele escreveu isso? Mai Rave, olha só essa Mishnah, tratado de Gitin. Meayom Leachar Mita, Get Veno Get. O marido escreveu um documento de divórcio dizendo que o divórcio começa Meayom Leachar Mita. Ele menciona o falecimento dele. Fala Mishnah, Get Veno Get. Esse divórcio é um divórcio duvidoso. Estamos na dúvida se valeu ou não. Então, uma vez que existe uma dúvida se essa mulher está divorciada ou não, se o marido falece sem filhos, existe uma dúvida se a mulher dele estava casada com ele na hora do falecimento ou não. Talvez sim estava. E o marido faleceu sem filhos, então a mulher pode ser que é uma Yevamá. Pode ser que ela está vinculada aos irmãos do marido para fazer Ibum, se casar com um deles. Ou se não, fazer a Halitzah, um ritual para se desvincular deles e poder se casar com outro. Estou na dúvida, ela faz a Halitzah. O ponto é, pergunta a Gemara, que a Mishnah em Gittin diz que Meyom Leachar Mita, existe uma dúvida se funciona, no caso do divórcio. Então, por que a nossa Mishnah diz que funciona assim? Agora eu vou explicar melhor isso. Hatamesav kalan itnav e hazarav. Fala nós explicando. A Mishnah em Gittin diz que esse divórcio é duvidoso, porque existe uma dúvida realmente. Qual foi a intenção desse marido? Ele escreveu que o divórcio é meayom, de hoje, e ele menciona depois do falecimento dele. Então pode ser que é um tnai, pode ser que ele quis dizer que o divórcio funciona de hoje, desde hoje, caso a condição se cumpra, caso ele acabe falecendo. Então, pode ser que isso que aconteceu, pode ser que essa foi a intenção do marido. Então, se ele acaba falecendo, o divórcio funciona de forma retroativa desde o momento da escrita do get. Na hora do falecimento dele, a mulher já estava divorciada. Mas pode ser que é uma hazará. Pode ser que ele quis dizer, primeiro, que o divórcio aconteça imediatamente. Ele voltou atrás. Ele se consertou. Ele disse que o divórcio funciona depois que ele faleça. Então, se essa foi a intenção dele, o divórcio não vale. Porque depois que ele falece, ele não tem como se divorciar. Então, essa é a dúvida no caso do get. Se é uma condição que ele diz que o divórcio funciona de agora caso ele faleça, ou é uma razão, ele voltou atrás, ele falou primeiro que é meayom, depois ele se conserta e diz que não, o divórcio funciona depois do falecimento. Por isso fala a Mishnah, se uma dúvida se o divórcio valeu ou não. A Valahacha, no caso da nossa Mishnah, Ahikyamarle, a gente avalia que essa foi a intenção desse pai. Gufa kane meayom, pera leacharmita. O pai quis dizer que a transferência do Kinyan Haguf, da posse do patrimônio, é meayom, é de hoje. Desde hoje os filhos já são donos do patrimônio. Mas o Kinyan Perot, o direito de usufruir, a posse do usufruto, fica com o pai enquanto ele está vivo. Assim que se avalia a intenção desse pai. Então isso sim funciona. Porque nesse momento, meayom, os filhos já são donos do patrimônio do pai. Receberam isso de presente, esse Kinyan Haguf. O pai é dono do usufruto, ele é que pode usufruir desde que, enquanto ele está vivo. Depois que ele falece, ele não tem mais direito de usufruir de nada, ele já faleceu, então os filhos, donos do patrimônio, recebem o direito de usufruir. Isso a Mishnah veio dizer. E conforme ele dá, é indispensável que ele diga a Meayom que o presenteamento começa hoje. Porque senão, se ele só fala que o presente acontece na Harmita depois que ele falece, isso não funciona, fala a Biudá. Que depois que ele falece, ele não tem como dar nada a ninguém. Rabi Yossi discute com Rabi Yudá. Fala Rabi Yossi, ele não tem que escrever Meayom. Não sei porquê. Rabi Baravua Halash. Conta que a Gemara que Rabi Baravua ficou doente. Alegabe Ravuna ver Rav Nachman. Ravuna e Rav Nachman vieram visitar o sábio. Amade Ravuna e Rav Nachman. Vai me ler Alaha que Rabi Yossi ou en Alaha que Rabi Yossi. Fala Ravuna para Rav Nachman. Pergunte a Rabi Baravua se a lei na nossa Mishnah é como Rabi Yossi ou não. Amar lei, tamed Rabi Yossi loia dan alaha e baeminei. Falou Rav Nachman, eu nem sei qual é a explicação da opinião de Rabi Yossi, e você quer que eu pergunte se a lei é como Rabi Yossi ou não? E se Rabi Baravua começar a argumentar, eu não vou saber como responder, eu não entendi o motivo de Rabi Yossi. Amar lei, ad baeminei e alaha e lo, e tamed aminalach. Falou Rav Nachman, não se preocupe. Pergunte para Rabi Baravua se a lei é como Rabi Yossi ou não, e eu vou te dizer qual é o motivo de Rabi Yossi. Baminei, Rav Nachman perguntou, Amar Leav, Amar Rav, Alaha que Rabi Yossi. Responderam a Bravô, que disse Rav, que a lei é como Rabi Yossi sim. O pai não tem que escrever Meayom, que o presenteamento começa hoje. Bater de Nafko, depois que eles saíram de lá, Amar Leav, no tamo de Rabi Yossi, de Amar Zmano, Justa e Mokhiya Halav. Explicou Ravuna para Rav Nachman, qual o motivo de Rabi Yossi? O motivo é por causa da data do documento. O pai não tinha que escrever a data que ele escreveu o documento. E ele sim escreveu no caso da nossa Mishnah. Fala Rabi Yossi, o motivo que ele escreveu a data é porque ele quer que o presenteamento comece desde o momento da escrita. Por isso é relevante saber quando foi a data da escrita. Então fala Rabi Yossi, Zvanon Shastan Mukhiyahala, o fato do pai ter escrito a data é indicador suficiente que ele quer dar o Kinyan Haguf, a posse do patrimônio naquele momento para os filhos. Ele quer ter o Kinyan Perot enquanto ele está vivo. Talia Mechon fala a Breta também, Rabi Yossi também, não sei, não deixa os manos de Tamuchia Halav, exatamente como Ravuna explicou, diz a Breta. Baminei, Rava me Rav Nachman, perguntou a Rava para Rav Nachman. Baknamal. Então vimos na nossa Mishnah esse debate entre Rabi Yudá e Rabi Yossi. A questão é qual o caso do debate. Pergunta a Rava para Rav Nachman, o que acontece se no documento do presente, nesse Shtar Mataná, está escrito lá que o pai fez um Kinyan Sudar. Ele levantou um objeto de valor para oficializar esse presenteamento aos filhos. E isso está escrito no documento que foi feito esse Kinyan Sudar. Será que nesse caso ele concorda com a Dulce? Uma vez que o pai fez o Kinyan Sudar, levantou o objeto de valor para oficializar esse presenteamento, então o Kinyan Aguf, aposto do patrimônio, passa através do Kinyan Sudar para os filhos, mesmo que não foi escrito no documento Meayom? Ou será que também nesse caso ele discute com a Dulce e fala que tem que escrever Meayom sim? Amarlei, fala Nachman Be'aknai no Tzarich. Fala Nachman que sim, foi mencionado no documento que o pai fez o Kinyan Sudar. Quando a pessoa levanta um objeto de valor, ele pode transferir a posse a outro. Então o pai, fazendo o Kinyan Sudar, transferiu sim a posse aos filhos. Mesmo que não escreveu no documento Me'ayom que o presenteamento acontece nesse momento, não fez diferença. O Kinyan Sudar efetua essa transferência de posse. Esse Kinyan Aguf passa para os filhos e o pai fica com o Kinyan Perot após o usufruto enquanto ele está vivo. Então, nesse caso, fala Nachman, Rebbe concorda com Rabbi Yossi, mesmo que não foi escrito Meayom, não faz diferença. Rav Papi Amar, Iga Aknaita de Tzarich, Diga Aknaita de Lo Tzarich. Fala Rav Papi, depende do caso. Tem vezes que o Kinyan Sudar é suficiente, tem vezes que não. Fala Rav Papi, Aknia. Fala para o seguinte, depende como o escriba escreveu o documento. Se ele escreveu primeiro Aknia, ou seja, que o pai fez o Kinyan Sudar para dar esse presente aos filhos, e depois, na última linha do documento que resume o conteúdo, a Shitah Achrona, o escriba se repetiu, que as testemunhas estavam presentes na hora do Kinyan Sudar, que o pai passou a posse para os filhos. Então o escriba repetiu isso para enfatizar que o pai quis transferir a posse do Kinyan Aguf através do Kinyan Sudar, quis transferir a posse do patrimônio através desse ato de levantar um objeto de valor. Então, se o escriba escreveu isso de forma repetida, enfatizando isso, ele já concorda com o Rabbi Yossi que não é necessário escrever Meayom, que o presenteamento aconteceu naquele momento, porque aconteceu sim. Sabemos por causa dessa repetição, essa ênfase, que esse pai fez o que era para transferir a posse para os filhos dele. Porém, se o escriba não se repetiu, ele escreveu primeiro Kanina Minei, que as testemunhas estavam presentes na hora desse Kinyan Sudar. E depois, na última linha, na Shita Achrona, o escriba escreveu que o Kinyan Sudar é para o presenteamento ser válido para o pai transferir a posse para os filhos. Então, nesse caso, o escriba não se repetiu. Ele se explicou. Primeiro ele disse que as testemunhas estavam presentes na hora do Kinyan Sudar. Depois ele explicou que o Kinyan Sudar é entre o pai e os filhos, para transferir a posse. Então, o escriba não se repetiu. Fala Rav Papi, nesse caso, é necessário, conforme Rabi Yehuda, sim escrever Meayom. Porque, se não escreveu Meayom, e o escriba não enfatizou que o pai teve a intenção de dar a posse para os filhos naquele momento, através do Kinyan Sudar, fala Rabbi Yehuda, se ele só escreveu Le'achar Mita, que o presente acontece depois que ele falece, isso não funciona, porque depois que ele falece ele não tem como dar nada a ninguém. Mas se o escriba se repetiu, enfatizou que o pai levantou o objeto de valor para dar a posse aos filhos, essa repetição é um indicador forte que o pai quis dar a posse naquele momento do Kinyan Aguf para os filhos, isso é suficiente. Perguntou Rav Hanina Missura para Rav Papi. Mikamidi de Ananu Yadinam Vesafriyadi. Rav Hanina Missura. Nem os juízes estão claros nessa diferença de linguagem. Se primeiro foi escrito Akne e depois Kanina Minei, o oposto. Você acha que os escribas estão cientes disso? Você pode deduzir a lei conforme o que o escriba escreveu? Porém, perguntaram para os escribas do tribunal de Abai e também de Rava, e eles sim sabiam disso, dessa diferença de linguagem, se eles escrevem primeiro Akne, depois Kanina Minei ou o oposto. Então isso reforça o que Rafa veio dizer. Porém, Ravuna Bedra Yoshuamar falou, Ravuna Bedra Yoshuamar discutindo com Rafa, Ben Akne ve Kanina Minei, Ben Kanina Minei ve Akne lo tzarich. Fala Ravuna Bedra Yoshuamar, contanto que foi mencionado no documento o Kinyan Sudar, Rabbi Yehuda concorda com Rabbi Yossi que não é necessário escrever Meayom. Porque o que nessa dar para os filhos só já é suficiente indicador que o pai quis dar a posse naquele momento para os filhos. Mesmo que não escrevesse no documento, não faz diferença. Então, o caso de baixo da nossa Mishnah, o Betuchran, Pidgame de Ave Banpan aplique. O caso de baixo da Vida Iraviosi é quando o Kinyatsula não foi mencionado no documento, não foi mencionado que o pai levantou esse objeto de valor. Então, nesse caso, fala a Vida, que as testemunhas escreveram Betuchran, Pidgame de Ave Banpan, eles só disseram que o pai disse a eles escreverem um documento e assinarem que ele quer dar esse presente aos filhos. Aí fala, ele tem que escrever Me'ayon, tem que dizer que o presenteamento começa naquele momento. Porque se ele só escreve Le'acharmitá, depois do falecimento, depois que ele falece, não tem como dar nada a ninguém. E fala, que a data por si só é indicador que ele quis dar o presente naquele momento. Esse é o caso do debate, quando o Kinyan Sudá não foi mencionado. Amar Rav Kahana, fala Rav Kahana, Amrita de Shmata Kamed Razin Minardia. Fala Rav Kahana que ele mencionou essa sugiá para Razvi de Nardia, na cidade. Namari Atu Nachimat Nitula, Anana Nachimat Nitula. Fala assim, vocês estudaram assim a sugiá, nós estudamos diferente a sugiá. Amarav Amarav Nachman, disse Rav Nam de Rav Nachman. Beakna e Lotzarich, Benakna ve Kanemenei, Kanemenei ve Akna, Lotzarich. Fala Rav Nam de Rav Nachman, como a gente viu, a opinião de Ravuna Bezerra do Shua, que numa situação que o Kinyan Sudá foi mencionado no documento, Rebbe Yudá e Rebbe Yossi concordam que não é necessário escrever Me'ayom, mesmo que só foi escrito que o presente acontece depois do falecimento da Karmitá. O Kinyan Sudá por si só fez com que a posse foi transferida para os filhos naquele momento da escrita e do Kinyan Sudá. Beduchan Pidgame da Bebam Panaplique. O debate entre Rebbe Yudá e Rebbe Yossi é quando o Kinyan Sudá não foi mencionado, como a gente viu antes. Então, aparentemente, ele é como o Rebbe Yossi, que não é necessário mencionar Me'ayom nunca. Se ele escreveu a data, já é suficiente. Continuamos um outro caso da Mishnah. Vimos a Mishnah que o pai ele deu o campo ao filho. Mas o pai quer usufruir do campo enquanto ele está vivo. Depois que ele falece, o campo passa de forma absoluta para o filho. E a Mishnah disse que o pai não tem como vender o campo de forma absoluta enquanto ele está vivo. Como a gente viu antes, porque o campo pertence já ao filho. O Kinyan Aguf, a posse do campo passa para o filho. O pai tem o direito de usufruir, Kinyan Perot. Então, se ele vende a um comprador, o comprador tem o direito de usufruir do campo enquanto o pai está vivo. O pai usufruiria, então ele vendeu para o comprador usufrui. O pai falecendo, então o filho dele recebe o Kinyan Perot, esse direito de usufruir, porque o pai não teria mais dia de usufruir depois que ele falece, isso passaria para o filho. Então, mesmo que ele vendeu para o comprador pode usufruir enquanto o pai está vivo. O pai falece, o filho pode usufruir também do campo. E se o filho vendeu o campo enquanto o pai está vivo, o comprador não pode usufruir desse campo. Porque o filho não tinha direito de usufruir, então ele não tem como vender esse direito que ele não tem. O pai tem dia de usufruir, se o pai falece, aí o comprador recebe posse total do campo. O filho tinha o quiniana com a posse do campo, vendeu ao comprador. O pai falecendo, o comprador também recebe o quiniana peroto. Itmar foi ensinado um outro caso. Mahana ben bechayav, o meta ben bechayav. O outro caso é que o filho vendeu o campo ao comprador, mas o filho faleceu antes do pai. Como fica ali nesse caso? Viramos a página. Amara biuchana, lokana lokiach. Fala que o Hanã, o comprador não recebe nada. Não sei porquê. Rechaquish chamar Kanaloquiach. Rechaquish diz que sim. Espera que a Gemara supere. Sabe o Hanã amar Lokanaloquiach. Kinyan Perot que Kinyan Aguf Dami. Fala que o Hanã o seguinte raciocínio. O pai deu ao filho o campo. Mas o Kinyan Perot, a posse do usufruto fica com o pai enquanto ele está vivo. Fala que o Hanã, Kinyan Perot que Kinyan Aguf Dami. Ou seja, a posse do usufruto que o pai tem torna o pai dono dominante desse campo. Aquele que tem o Kinyan Perot, a posse do usufruto, é considerado o dono predominante. O filho recebeu, em certo aspecto, uma certa posse do campo, mas uma posse fraca, uma posse secundária. Isso que ele vendeu ao comprador. Então, se esse filho falece antes do pai, E depois o pai falece. Quando o pai faleceu, ele era o dono predominante desse campo. Então, quando ele falece, os filhos dele herdam o campo, não o comprador. O comprador comprou do filho uma certa posse mais fraca. Então, ele é considerado dono secundário. Se o pai tivesse falecido antes do filho, então, quando o pai falece, esse filho deveria herdar o campo. Ele vendeu ao comprador, então o comprador receberia. Mas nesse caso aconteceu o oposto. O filho faleceu antes do pai. Esse comprador recebeu essa posse fraca. O pai era o dono primário. Quando o pai falece, o comprador não recebe nada. Quem recebe são os herdeiros do pai, os outros filhos dele. Assim fala Rabi Yohanan. Vereish Lakish chamar, Rish Lakish discute com Rabi Yohanan. Kana Loker. Rish Lakish sustenta que quando o pai falece, o comprador sim recebe posse desse campo. Por que Kinyan Perot Lav Kinyan Gufdame? Fala Rish Lakish, uma coisa é o Kinyan Perot, outra coisa é o Kinyan Aguf. O pai deu ao filho a posse do campo. O filho é o dono predominante do campo. O pai tem a posse do usufruto. O filho vendendo o que ele tem ao comprador. O comprador agora é dono predominante desse campo. Então, mesmo que o filho faleceu antes do pai, não faz nenhuma diferença. O pai pode usufruir do campo enquanto ele está vivo. Ele falece, então o direito de usufruir passa para o dono. O dono principal é o comprador. Pergunta para Rav Frigo Barradazina. Rabi Yohanan e Rish Lakish já discutiram esse debate sobre um outro caso, mas é o mesmo debate. De Itmar foi ensinado. A mulher só deu leperot. Rabi Yohanan amar me vive core, Rish Lakish amar me vive no core. A situação com relação à lei de Bikuri. A gente sabe que quando a pessoa ele produz na terra de Israel uma das sete espécies, ele tem que trazer Bikuri. Digamos que ele tem 10 palmeiras e ele tem que ir no campo dele ver a primeira tâmara que cresceu em cada palmeira. Ele tem que assinalar essa tâmara. Quando essa tâmara amadurece, ele traz a tâmara para o Beit HaMikdash e dá para o Kohen. Se ele tem 10 árvores, ele vai trazer 10 tâmaras de Bikuri, primeira tâmara de cada árvore, e ele dá para o Kohen como uma oferenda, como uma trumá, e o Kohen pode comer. A lei é que se a pessoa é dono também do Bikurim, também da terra, ele traz o Bikurim, ele lê o trecho de Bikurim, para o Bikurim, ele agradece a Hashem pelo fruto da terra dele. Então, se ele é dono da terra, ele tem que ler o trecho, mas se ele não é dono da terra, ele não vai ler o trecho. Não tem como agradecer a Hashem pela terra se ele não é dono da terra. Então, o caso aqui é que um vendedor vendeu ao comprador o direito de usufruir de um campo. Então, o vendedor é dono do Kinyan Aguf, dono do campo. O dono do usufruto é o comprador. Rabi Yohanan diz que o comprador pega o Bikurim, leva para o Beit HaMikdash e também lê o trecho. Rish Lakish chamar me viver no Kore. Rish Lakish diz que não. Ele traz o Bikurim, mas não lê o trecho. Rabi Yohanan me viver no Kore. Rabi Yohanan diz que ele sim tem que ler o trecho. Porque ele é dono do Kinyan Perot, dono do usufruto, e aquele que é dono do usufruto, fala Rabi Yohanan, é dono primordial do próprio campo. Então ele pode sim agradecer a Hashem pelo fruto que é da terra que Hashem deu a ele, é sim dono da terra. Deixa aqui chamar me vive no Kore, deixa aqui diz que não, ele não lê, Kinyan Perot lá que Kinyan Aguf Dami. Ele é só dono do usufruto, e o dono da terra é o vendedor. Uma coisa é posse do usufruto, uma coisa é posse do campo. Então, fala Rabi Yohanan, o comprador, dono do usufruto, não tem que ler o trecho. Não tem como agradecer a Hashem pela terra, se a terra não pertence a ele. Então, a pergunta é por que Rabi Yohanan acha que a gente tem que discutir nesse caso de Bikurim, e também no caso da nossa Mishnah. É a mesma discussão. Mamar lá, Rabi Yohanan. Rabi Yohanan vai te dizer o seguinte. Afagal de Be'ama, kinyan perot, kinyan aguvdami, acha itzrich. Mesmo que Rabi Yohanan já disse que Kinyan Perot, que Kinyan Aguf Dami no caso de Bikurim, é necessário que ele diga também no caso da nossa Mishnah, porque Sakada Techamina, Amba Liga Bebrei, Achule Achir. Eu poderia pensar errado, que no caso da nossa Mishnah, Rabi Yohanan concorda com Rish Lakish. No caso da nossa Mishnah, o pai deu o campo ao filho. O pai fica com o Kinyan Perot, fica com o dinheiro de usufruir. Eu poderia pensar que o pai dá o campo ao filho de forma generosa. dá a posse primordial do campo ao filho. Junto com o Kinyan Aguf, ele recebe a posse primordial. E o pai só fica com o direito de usufruir. Então, se esse é o caso, que a Yuhan concordaria com o Reish Lakish, quando o filho vende o campo a um comprador, o comprador agora é o dono primordial, também conforme a Yuhanan. Quando o pai falece, mesmo que falece depois do filho ou antes do filho, não faz diferença, o campo passaria para o comprador. Eu poderia pensar errado que a Yuhan concorda com o Reish Lakish no caso da nossa Mishnah, que o pai quer ser generoso com o filho, e mesmo que ele fica com o Kinyan Perot, ele fica só com o direito de usufruir, mas a posse primordial ele passa para o filho. Fala de Yuhanan Kamashman que não. Também no caso da nossa Mishnah, Kinyan Perot e Kinyan Aguf Dami, o pai é dono do usufruto, é dono primordial também do campo. A posse do filho é uma posse fraca. Se o filho vendeu ao comprador e faleceu antes do pai dele, o pai falecendo, ele falece dono primordial do campo, quem recebe o campo são os herdeiros dele, não o comprador. E fala na Rabbi Shimon ben Lakish, amar afalgav de Be'ama, Kinyan Perot Lav, Kinyan Aguf Dami, Acha Itzrich. E fala em Shekish, mesmo que ele já disse no caso de Bikurim, que aquele que tem o Kinyan Perot não é considerado dono primordial do campo, é necessário que ele diga a mesma coisa no caso da nossa Mishnah. Por quê? Sabe, da Hamina, eu poderia pensar errado. Kolega Benafshe, Afil Makomberei, Nafshe Adifale. Fala, mas o caso do Bikurim é diferente do caso da nossa Mishnah. No caso de Bikurim, o vendedor vende o Kinyan Perot ao comprador. Fala, Reish Lakish, o vendedor fica com a posse primordial do campo para si. O comprador só tem a posse do usufruto, mas não é considerado o dono do campo. No caso da nossa Mishnah, é o oposto. O pai fica com o Kinyan Perot para si e dá o Kinyan Aguf para o filho. Então, eu poderia pensar que o pai teve a intenção de ficar com o Kinyan Perot e ficar com a posse primordial do campo também para si. E dá para o filho só uma posse fraca. Poderia pensar que mesmo que ele está dando ao filho dele, a pessoa que dá o Kinyan Aguf, dá uma posse fraca e fica com a posse principal consigo. E fala a gente que não, Kamash Malan, que quando o pai fica o Kinyan Perot, ele ficou só com a posse do usufruto. A posse do usufruto não tem nada a ver com a posse do próprio campo. O filho recebeu o Kinyan Aguf, o filho é sim considerado o dono principal do campo. Então fala isso aqui, se o filho recebeu o Kinyan Aguf, a posse primordial, e vendeu ao comprador, mesmo que o filho faleceu antes do pai, não faz nenhuma diferença. Quando o pai falece, o comprador é considerado o dono principal do campo, então ele recebe a posse do usufruto, ele é dono absoluto desse campo. Então, fala para que é necessário que Rabbi Yuhanan e Shekish discutem também no caso da nossa Mishnah, para que não haja engano, para que seja claro que o mesmo debate no caso de Bikurim se aplica também ao caso da nossa Mishnah. Isso fala que vai para nós aqui por hoje, não perca a minha, vamos ver mais sobre esse assunto interessante, provas para os lados, vamos como os sábios respondem às provas, e vamos ver como fica a lei final, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai, lá, amém, amém.